Nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial. Na verdade, esse mês inteiro está fora da conta. Nós estamos ouvindo falar do nosso Jesus, do nosso Cristo. E por que não falarmos hoje sobre o Cristo libertador? Nós falamos na semana passada, você que não ouviu, nós ministramos sobre Cristo como nosso Senhor e Salvador. E hoje nós vamos falar sobre o Cristo, o nosso libertador. Antes de começar a falar sobre esse tema, eu tenho que dizer uma afirmação muito clara, bíblica, e que todos nós precisamos entender. É que todos são escravos daquilo que os domina. Eu sou escravo daquilo que me domina. Quando você chega para uma pessoa que tem um determinado vício, que você diz para ela, pare com isso, aí a pessoa diz assim, quando eu quiser eu paro. Não é assim? Quando eu quiser eu paro. Mas na verdade não para porque dominado está, porque dominada está. Então nós temos que compreender que tudo aquilo que me domina, eu sou o escravo daquilo que me domina. Então é por isso que, na verdade, quando nós lemos lá e falamos sobre isso no Desperta, sobre ser cheios e não vos embriagueis de vinho, não é? Porque a embriaguez, o que, que ela faz? Vai te levar à libertinagem, por quê? Porque, na verdade, você fica sob influência do álcool. Porque naquele momento, quem está te dominando é a ação do álcool. Então, do contrário, do lado oposto está, sejam cheios do Espírito. Ou seja, se permitam ser governados, ser dominados, serem influenciados pelo Espírito de Deus. Porque você não deveria ter mais nada que o domine a não ser o Espírito de Deus. Então, tudo aquilo que me domina, eu sou escravo. E o que me domina é expresso por meio das minhas obras. Não tem como. Se eu estou governado, por exemplo, pelo álcool, as obras do álcool serão as obras dele em mim. E é por isso que muitas vezes nós usamos aquela frase, né? Queremos que o Espírito de Deus nos tenha ainda mais. Porque então a minha obra será a expressão daquilo que me domina. Não há demônio algum que não possa ser expulso pelo santo e poderoso nome de Jesus. Não há influência maligna em uma casa ou em uma vida que não possa ser vencida pelo operar de Jesus. Não há personalidade briguenta ou que ame tanto a contendas que não possam dar lugar a uma nova forma de ser pelo libertador Jesus, pela libertação que de Jesus vem. Não há trevas tão escuras, tão negras ou tão densas que não possam ser vencidas por aquele que testemunhou de si mesmo como sendo a luz do mundo. Não há. Não há nada, absolutamente nada, que se enquadre nas trevas ou na escuridão que Cristo não possa nos libertar. Jesus é a luz do mundo, Deus é a luz do mundo, e em Deus não há treva alguma. Não há treva. Jesus é a luz do mundo. O meu coração, ele precisa ir gradativamente compreendendo quem é a pessoa de Jesus. Dando lugar que as suas instruções, a sua palavra, a sua pessoa e a sua presença me libertem de tudo aquilo que instantâneo pode ser e gradativo também. Não há uma vida tão suja aos nossos olhos que não possam ser lavadas por Jesus. Porque muitas vezes os nossos olhos, mesmo depois que nós nos convertemos, olhamos para algumas pessoas e dizemos assim, o que nessa daí não tem nem, não vou nem orar, porque assim, está na lama. você se depara com você mesmo diante da situação daquela pessoa e não olha para Jesus, porque esse cântico eu não sei quem escreveu, né? Mas ao olhar para Jesus eu tenho vida, né? Provavelmente esta canção pode se remeter ao momento lá no Antigo Testamento, onde o povo estava sendo liberto do Egito, da escravidão, e então eles começam a reclamar contra Deus, não é assim? Contra Moisés, e então o Senhor Deus envia as serpentes venenosas que começam a morder realmente o povo, muitos morreram nesse instante, e então o povo diz: nossa, nós pecamos contra o Senhor e contra tu. Nós pecamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ore ao Senhor para que nós sejamos livres. E então o Senhor Deus dá a ordem a Moisés para levantar, fazer uma serpente de bronze, colocar e levantar essa serpente de bronze. E todos aqueles que olhassem para a serpente ficariam vivos. E aquilo se remetia ao Filho do Homem, que seria levantado, e todo aquele que olha para a cruz, e é por isso que diz: a olhar para a cruz eu sou livre, a olhar para a cruz eu tenho vida, porque todo aquele olhar para a serpente de bronze, quando nós olhamos do Filho de Deus que foi levantado, e quando nós olhamos, nós somos livres. E naquele momento eram serpentes venenosas, mas hoje nós somos livres de absolutamente do poder do pecado, nós somos livres das influências malignas, nós somos livres de qualquer maldição que você entenda que estava sobre você, porque eu olho para Jesus, mas eu não só olho para Jesus porque eu não estava lá. Eu não olhei para o Filho do Homem levantado. Eu não olhei de forma presencial, mas eu e você olhamos porque o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, nos dá a fé necessária para que consigamos crer que Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e todos aqueles que estão nele ressuscitarão também. Haja vista que ressuscitados já estamos. Mas isso ainda se concretizará no tempo nosso, no tempo dos homens, porque na eternidade não existem as coisas dessa forma, Deus é atemporal. Então nós sabemos que este olhar não é um olhar de relance, olhei para Jesus passar, não é. Tem mais a ver com a história de Zaqueu: desce que eu vou ficar na sua casa. Desce que eu quero conversar com você. Desce porque nós precisamos nos relacionar. Você precisa estar em mim e eu em você. E você permanecer. Eu preciso olhar para Jesus, e esse olhar, quando você vê no Antigo Testamento, que olhava para a serpente de bronze, era um olhar que significa crer. Crer em Jesus. Não é eu achar que o tenho, mas eu ter a plena convicção que sou dele, ele é meu, e da obra que ele fez na cruz, e de tudo que ele fez, para que eu não tenha o perigo de estar com medo de passar embaixo de uma escada, de ver um gato preto à meia-noite, de ter um olho gordo, uma macumba, algo que foi lançado sobre mim, e estou com as minhas pernas tremendo, mesmo sabendo que o meu Deus, ao levantar, ao ser erguido, lançou ao desprezo todo o principado, potestade, e qualquer influência maligna foi lançado ao desprezo. Esse é o nosso Jesus, então nós precisamos conhecer que não há um cenário tão podre, tão inundado na lama, que não possa ser banhado pelo sangue regenerador de Jesus. Jesus venceu a morte, venceu as potestades, lançou ao desprezo, e todo joelho e língua se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não há nada, absolutamente nada, que possa resistir ou se opor ao nome de Jesus. Nós precisamos consolidar quem é o Jesus libertador em nossos corações, para que não tenhamos superstições ou qualquer coisa em nosso coração, em nossa mente, que não estejam incluídos no reino onde você vive. Você caminha aqui, mas você não é daqui. É isso que Jesus disse para os fariseus: para o lugar onde vou, vocês não podem ir, porque eu não sou daqui, eu sou de cima e vocês de baixo. Nós podemos nos identificarmos com Jesus da mesma maneira, dizendo: eu não sou de baixo, eu sou de cima e já ando em cima com os pés embaixo. Entende? Isso nós somos. Nossa identidade é do céu. Quando há o novo nascimento, a minha mente, como Paulo vai dizer à igreja de Corinto, é a mente de Cristo. E eu preciso permitir que a mente de Cristo governe verdadeiramente até mesmo os meus circuitos neuronais. Aquilo que penso, aquilo que gera em minha mente, aquilo que se funde em confiança. Eu preciso permitir que o Espírito de Deus, a cada dia, fortaleça e consolide essa verdade em meu coração e na minha mente. Cristo é o nosso Redentor, nos comprou com o seu sangue, nos comprou, foi pago. Não foi de graça, foi pela graça. Foi pago para que nós fôssemos resgatados. Não é assim que funcionava? Um escravo precisava ser comprado por um redentor. Nós temos um redentor. Nós fomos comprados por preço de sangue. Nós fomos arrancados do império das trevas para o reino do Filho amado. Nós fomos retirados, nós fomos transportados pelo poder do Espírito Santo. O mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, é o mesmo Espírito que mora em cada um de nós. Eu me recordo, é muito importante quando nós temos a visão de quem é o Jesus libertador para nós. Eu me lembro, eu acho que para alguns eu já contei aqui, que eu venho de uma casa de muita briga, de muita contenda. Meu pai era alcoólatra, né? E na verdade ele seguia exatamente o mesmo curso do meu avô. Né? Na Bahia era muito comum nós termos, como fala, que aposta em galo, em briga de galo. Aqui eu acho que não tem isso, né? Mas lá na Bahia era muito comum apostar em briga de galo. Então, meu avô era muito viciado em... Eu me lembro, eu tenho lembranças de eu pequenininho sendo levado em briga de galo, aposta de galo, e meu avô, ele faleceu com essa questão de bebida, né? Então, eu via o meu avô correndo atrás dos filhos com faca, e a gente tendo que sair de casa desesperado, e vi parte disso expresso na vida do meu pai. E o mesmo curso, o mesmo caminhozinho sendo seguido. E eu me lembro que eu tinha um amigo aos meus 14 anos, mais ou menos, aonde a avó dele tinha um centro de Umbanda. Então, nós nos enveredamos. Eu primeiro, depois eu levava a minha mãe. E nós fomos nesse centro de Umbanda com o objetivo de libertar. Eu queria ver o meu pai liberto, não queria mais aquilo na nossa casa. Nossa família sendo criada totalmente com tantas brigas, contendas e ausência também. E eu via o sofrimento da minha mãe, até porque minha mãe foi ter casa própria muito tarde, porque nós vivíamos mudando de casa em casa, por questões que nunca deveriam afligir a nossa casa, porque meu pai ganhava muito bem, mas a bebida levava absolutamente tudo. Eu me lembro do bar, porque o meu pai era muito bom para, na época, tá? Porque hoje, louvado seja Deus, meu pai está restaurado para a honra e glória de Jesus. Mas na verdade, era muito bom para quem estava fora de casa. Então, muitas vezes, quem estava fora tinha a imagem de um pai muito diferente da que nós tínhamos verdadeiramente em casa. E depois a Umbanda não deu conta e falou assim, não, nós vamos é para o candomblé. Então nós fomos, eu fui para o terreiro. Irmãos, eu sei o que é virar madrugada matando animal, vendo matar animal. Eu sei o que é despachar coisa na encruzilhada, crendo que o negócio vai acontecer. Eu sei o que é virar à noite batendo tambor e tudo mais. Sei também o que é. Eu fui em tudo que era necessário para que meu pai fosse livre. Foram várias consultas com todo tipo de orixá, preto, velho, caboclo, o que quiser, foi. E foi importante ver o quanto que aquilo oscilava de tal maneira para que ficássemos embaraçados naquela questão, mas eu também me lembro o dia em que eu levantei pela manhã, e era como se um cansaço estivesse em minha alma, dizendo assim, não quero mais, não quero mais isso, não quero mais essa caminhada, eu não conhecia a Cristo. Mas eu acordei pela manhã, com um ímpeto em meu ser. Aí você vai perguntar, ah, você já tinha entregue a sua vida para Jesus? Não, irmãos. Eu não via, mas Ele já me via. Não somos nós que chegamos primeiro, é Ele que chega primeiro. A iniciativa de salvação, a forma como Ele se achega, é Ele que vem primeiro em nossa direção. Nós fomos livres quando ainda estávamos pecadores, quando ainda éramos pecadores. E naquele momento eu me vi levantando pela manhã e dizendo assim, eu não quero. Não vou mais em busca, não vou mais em busca de nada porque tenho Jesus. Não vou mais em busca de nada, eu não quero mais nada. Mas a primeira coisa que Deus fez para mim, e naturalmente para minha casa, para minha mãe, foi nos tirar de um arraial que não pertence ao Senhor. Nos arrancar deste lugar, e é tanto que eu me lembro que eu peguei a mochilinha, eu trabalhava no McDonald's na época, na Baixada Santista, peguei a mochilinha para sair, para ir trabalhar, e aí quando eu estava indo para o ponto do ônibus, me cercaram para me levar de novo para o terreiro, porque você não pode sair, você não tem que sair e tudo mais, e nisso a minha mãe estava olhando da sacada, e aí eu tive que seguir eles. E então minha mãe foi até lá e ela disse, olhe, nós vamos para casa agora. Me lembro como se fosse hoje. E eu fui para casa. Logo depois disso, é meu pai que recebe o convite para ir para a igreja. Logo em seguida, meu pai recebe um convite para ir para a igreja. Meu pai já estava muito complicado em relação aos diagnósticos médicos. Ele sabia que ele não poderia mais continuar naquele caminho, mas não tinha jeito. E então, eu não vou contar para vocês, se não dá tempo, todas as coisas que ocorreram em casa, mas foram coisas muito duras, não é? E então, ele vai para a igreja, e logo em seguida, não entra mais álcool, não entra mais nada. Está livre, está liberto. E a gente começou a olhar aquilo e estranhar. E então, logo depois, a minha mãe vai e eu, então, vou e entrego a minha vida para Jesus. E é importante nós entendermos que, nesse instante, eu estava diante de um cenário que nada eu podia fazer. Que nós, nem mesmo, tínhamos conhecimento do poder libertador de Jesus. Então, amigos, se tem algo que poderia agir contra aquela atuação das trevas, aquela atuação do mal, aquilo que nos embaraçava, era o Senhor. E eu estou contando isso para vocês, para que erga no coração e na mente de vocês, que Cristo é libertador. É Ele que nos arranca do lugar de podridão, de imundice, de lama, pelo qual nós nem mesmo temos a visão do que está acontecendo, é Ele que nos tira de lá. Então, se nós não cremos, se nós não temos a visão de como Cristo age, e muitas vezes, para que nós também deixemos Ele ser Senhor, quando se trata de família, porque muitas vezes nós não nos contentamos com Cristo, nós queremos ajudar Cristo de todas as maneiras, e muitas vezes nós damos vazão para quem não deveríamos dar vazão. Nós temos que compreender que a obra libertadora pertence a Cristo. Ele que é a luz do mundo. Eu quero ler um texto, vocês não precisam abrir, porque vocês vão abrir, vocês já vão deixar aberta a palavra de Deus em João 8. João 8. João 8. Do 31. A partir do 31. Pode deixar a sua Bíblia aberta. Eu quero ler para vocês, essa parte vocês podem ler em casa, mas eu vou falar aqui aonde está. Colossenses 2, do 9 ao 13, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, todo aquele que está nele, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, ou seja, circuncisão no coração. Que é o despojado corpo da carne. Isso acontece quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele, olha só o que o texto está dizendo, com Ele vocês foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O mesmo que aconteceu com Jesus, aconteceu com cada um de nós. Nós, o nosso corpo, todo aquele que está em Cristo, o nosso corpo, quando Cristo foi crucificado para o pecado junto com Ele. É por isso que nós podemos nos ver livres do pecado. Não é porque eu repito algo como um mantra 200 vezes para que a minha mente então rompa algo. Não. Eu preciso, se eu estou lendo um versículo, guardando um versículo no coração, é porque em Jesus eu já estou. Eu estou santificando a Cristo em meu coração e na minha vida e me libertando gradativamente das coisas que ainda estão em mim, mas precisam sair a cada dia. Mas aqui nós estamos dizendo sobre uma autoridade que não é conquistada por nós. Se cada um de nós tentássemos lutar contra um vício, contra um pecado ou algo parecido, com as próprias forças do braço, seria impossível. Mas todo aquele que está em Cristo tem o seu corpo crucificado em Cristo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado todos os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui é uma metáfora como se fosse um general romano que venceu uma guerra, pega todos os escravos, pega tudo que torna vergonhoso e sai marchando na rua para que todos vejam a vitória que ele teve sobre um povo. É assim que ocorreu quando Cristo triunfou. Isso aqui ocorreu. Esta é a vitória que nós temos sobre as nossas histórias. Cristo venceu, Cristo morreu, meu corpo também morreu. foi crucificado para o pecado. Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Ele tem um corpo glorificado, todos nós também teremos corpos glorificados. E por isso Jesus também é conhecido como nosso irmão mais velho. Seguiu o caminho que nós seguiremos. Eu quero que nós comecemos a ler João 8, que vai dizer assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Entenda bem. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. E aí, talvez vocês estejam pensando assim, ô pastor, agora aqui já entrou lá no que eu estou lembrando de João 15, né, do ramo e tal, não era a libertação, né? Mas nós temos que compreender o poder na palavra, da palavra de Deus na libertação. Poder da palavra de Deus na libertação. Veja só. Aqui está dizendo, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha o que Jesus está dizendo para quem creu. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Lembra do que domina? Se tu vive pecando, vive embaraçado no pecado permanente. Como é que vai dizer que é filho de Abraão? Como é que vai dizer que é livre? Como é que vai dizer que é filho de Deus se o que te domina é o pecado e não Jesus? O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me. Lembra o que eu disse no início dessa ministração? Aquilo que me domina é expresso em minhas obras. Olha o que Jesus vai dizer. Contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Vocês falam que Deus é o Pai de vocês. Mas a obra que vocês têm, a maneira que vocês caminham e pensam, não é por meio da palavra e da verdade, é por meio do Pai, que é o verdadeiro Pai de vocês, que não é o Senhor. Vamos continuar. Eles dizem, Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filho de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Forte esse texto, não? Percebe, eu quero mostrar para vocês a sintonia que há entre libertação e poder ouvir a palavra. Poder ouvir aquilo que ele diz. Jesus, quando combateu todas as tentações no deserto, foi com o quê? Com a palavra. Mas ouve a palavra e segue a palavra e obedece a palavra, aquele que livre da cegueira espiritual foi. Porque sobre isso aqui, sobre esse diálogo, eu quero falar sobre três tipos de homens. Três tipos. Eu quero falar sobre aquele que é o simpatizante. Ele ouve Jesus, ou vem na igreja, ou escuta pelo YouTube, tudo quanto é pregador, para entender qual que tem a técnica melhor, qual que tem a chave que abre, qual que tem o céu que desce, qual que tem a terra que treme, quem que tem a filosofia melhor. Esse aqui deu uma técnica com três passos, é esse que eu vou fazer, já senti um resultado, currículo, mandei, me chamou. Então, você vai percebendo que em cada geração, há a filosofia de vida, aos falsos mestres. A pandemia, haja vista, uma das consequências que existem agora é esta: eu posso ouvir quem eu quiser. E quem será que tem mais poder? Quem será que está dizendo algo que vem mais rápido? Quem é que me ensina a manusear a fé de uma forma que seja rápida a resposta? Até porque, se eu fizer todas as coisas certinhas de uma fé operante, tudo, não há como ter errado. Aquilo que quero, naturalmente acontecerá. Ou seja, eu vou ouvindo quem eu quero. Eu sou simpatizante de Jesus. Já ouvi que Jesus ressuscitou. Esse é um bom profeta. É um bom homem. Tem uma palavra boa. É um dos homens com palavra boa. Porque eu preciso compreender qual é a palavra que opera em mim. E isso eu vejo por meio de quem eu penso, quem eu escuto, a escolha que faço, define quem verdadeiramente eu estou ouvindo. Define quem é o meu libertador ou aquele que me ajuda a ficar no embaraço que já tem. Então a primeira liberdade é uma liberdade espiritual. Porque esses homens estão dizendo para Jesus, diante de tudo que viram e ouviram, que são filhos de Abraão. Mas o Filho de Deus está dizendo, o teu pai é o diabo. Mostrando que é possível alguém dizer, eis que sou de Jesus. Mas quando o céu passa pelas obras, pelos pensamentos, pelas ações, e pelo que faço com o meu tempo, o céu declara, eis que nós não te conhecemos. Eis que nós não sabemos teu nome, não sabemos quem você é. Eis que vigiamos aqui no livro e o teu nome não está. Porque o que tu precisa é cair de joelhos, se arrependendo diante do Senhor, dizendo, eu preciso de um libertador, eu preciso de um salvador, eu sou pecador, eu ando em caminhos querendo satisfazer minhas próprias inclinações, perdoa-me Jesus e seja o meu Senhor. E é isto que Jesus está apontando. A primeira liberdade, a liberdade principal, é esta liberdade da cegueira espiritual. Tem aquele outro que caminha em Cristo, se batiza, até se batiza, mas continua fazendo as mesmas coisas, entendendo assim, Cristo me libertou, mas meu corpo é mau mesmo, isso aqui é complicado, eu vou assim, mas o sangue de Jesus me lavou, ele me salvou, eu estou com Jesus, ele é poderoso, mas enquanto eu estiver aqui, é meio complicado mesmo. Então eu tenho que ficar aqui com isso, com esse pecado de estimação, eu tenho que me manter assim, eu não consigo ser livre de nada disso, mas eu sei que pelos méritos de Jesus eu estou salvo, por isso eu estou aqui na comunidade, salvo engano, porque esse não é o nosso Deus. Não é o Deus que desceu e se fez homem para que tivesse autoridade sobre qualquer fraqueza humana. Não é um Deus que desceu, se encontra à direita do Pai e intercede continuamente por nós. Ouve nossas orações. Lançou ao desprezo toda e qualquer influência maligna e atuação de Satanás. Nos comprou com sangue, nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus mora em nós, para que a palavra nos santifique. Mas a questão é, o quanto quero ouvir a palavra? Você vai ler em Hebreus 4, o autor aos Hebreus relatando o porquê que muitos não entraram na terra. E por que muitos não entraram na terra? Porque ouviram a palavra, mas a palavra não foi acompanhada de fé. E portanto, eles naufragaram na sua própria desobediência. E aí quando você vê um texto que está em Efésios, que todos nós gostamos bastante, porque sobre batalha espiritual é um bom texto também, que vai dizer que todos nós estávamos mortos em nossas transgressões e nossos pecados, seguindo o curso desse mundo, fazendo tudo aquilo que as inclinações da nossa natureza pecaminosa pedia, e portanto naquele momento eu era filho de quem? De Deus. O texto diz que eu estou seguindo o curso de um príncipe, e que não é o príncipe da paz. E que agora, quando eu olho para o libertador, eu posso dizer assim, ouvi Paulo dizer, vocês estão hoje limpos, mas vocês já estiveram assim, como aqueles que se encontram lá na desobediência. Ou seja, a liberdade, a libertação que precisam é por meio da palavra. Conhecimento da palavra. Mas eu tenho também aquele que nasceu de novo, mas está em processo de libertação. E agora é importante nós entendermos qual é a diferença de termos alguém liberto, mas em processo de libertação. Porque isso é algo importante. Porque quando nós olhamos, dependendo da pessoa e do que ocorreu na história dela, é certo que tem coisas que vão sendo, o despojar vai acontecendo de maneira gradativa, dependendo do tipo de vida que essa pessoa viveu. Mas é muito diferente um filho de Deus em processo de libertação de alguém que está vivendo em pecado. Muito diferente. Muito diferente. O coração daquele que se encontra em processo de libertação é um processo de quebrantamento. O coração de quem se encontra em processo de libertação é quebrantado. É de ferir o Salvador quando pensa em algo que o seu corpo está pedindo e que não pertence mais a ele, porque a revelação de Deus já foi dada em sua alma e em seu interior. Então ele se depara com uma luta que ele vai guerrear diariamente, e por isso Deus levanta no corpo de Cristo ministérios, conselheiros, pessoas que atuam em áreas diferentes, para cooperar com o processo de liberdade daquele irmão ou daquela irmã. Então começa agora um processo que já aconteceu, mas ainda não. Aconteceu, mas Deus vai me capacitar para que eu coopere com o agir poderoso dele. E eu vou então me deparando com um vencer dia após dia. Haja vista quando você vê alguém que é drogado, que se converte. Aí você diria assim, mas Jesus já libertou, por que vai para uma clínica ficar 9 meses? Existe uma parte física agora que precisa se apropriar do céu, das benesses do céu. Agora, a bênção disso é saber que este homem ou esta mulher está com o Espírito de Deus dentro dela e, portanto, ela vai guerrear contra as coisas que de certa maneira aprisionaram a parte química, a parte física. E então agora nós vamos rogar ao Senhor para que se manifeste com poder. Se tem a medicina, seja potencializada pela graça de Deus. Se tem os conselheiros, potencializa cada palavra. E ele vai experimentando da graça dia após dia. Porque a palavra vai entrando, ele vai ouvindo, ele vai se fortalecendo, e quando você ouve aquele homem ou aquela mulher, que no dia anterior teve um dia de queda, um dia mau, porque você sabe que esse tipo de processo de libertação, muitas vezes tem uma queda, mas mesmo na queda ele sabe, isso aqui ficou para trás, porque eu não quero mais cair. O coração deste homem ou desta mulher foi trocado, foi trocado. Saiu o coração de pedra, entrou o coração de carne, o coração que absorve a palavra, chora de maneira quebrantada, e então está dia após dia sendo liberto e liberta. Você pode pegar uma mulher que ficou anos, anos, em uma vida de programa. Pode ser que esta mulher, quando se achegue, quando comece a caminhar com o Senhor, ainda não seja o tempo de se casar, porque ainda não consegue se ver com um homem só, porque noites e noites e noites precisavam de tantos homens para que se visse satisfeita. Agora está em Jesus, mas agora entra um processo, e esse processo vai acontecendo dia após dia, até que você veja os propósitos de Deus se cumprindo por meio dos ministérios, por meio dos dons, por meio do homem que se levanta, da mulher que se levanta, dos cursos e de toda a graça derramada sobre o corpo de Cristo, para promover a cura naqueles que se converteram. Essa é a obra do Salvador. Esta é a obra do Senhor. Mas quando eu me lanço num viver em pecado, permanente no pecado, permanente na lama, irmãos, ovelha não é porco, entende? Porco vive na lama, ovelha, você pode ir lá e cair aqui na lama, estou me rodando, sai daí que não é daí que tu é. Nós temos que entender que Jesus verdadeiramente liberta. E é importante você conhecer o que é um processo de libertação diferente de alguém que ainda está em cegueira espiritual. E isso é importante que nós também, que Cristo também tem autoridade sobre o corpo físico. E é por isso que ele vai dizer, eu conheço a tua fraqueza. Então você pode clamar a mim, porque eu posso te socorrer. Jesus tem autoridade para socorrer. Conhece tudo, todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações, e pode nos socorrer. Agora, uma coisa importante a saber, é que estar liberto por Cristo, não me isenta do rodear de Satanás. Não me isenta. Não me isenta. E é por isso que Pedro vai dizer o quê? Que como é que está o diabo rugindo como um? Ao seu derredor, querendo o quê? Existem dardos inflamados do inferno. Existem tentações provocadas por Satanás. Existem já as suas áreas de fragilidade, aonde Satanás conhece e então opera. Você nunca vai saber, né? Exemplo. Exemplo. Entrou, o rapaz tem muito problema com mulher, com relacionamento. Com tentação nessa área. Aí ele chega, está trabalhando. Aí chega uma nova estagiária, a estagiária chega parecendo que quer chamar a atenção do mundo inteiro, né? E aí ele já tem essa questão, e ela senta ali do lado, né? E começa então com as suas atuações. E aí talvez a pergunta que você fique é assim, mas peraí, isso aqui foi Satanás que enviou? Ou isso aqui eu estou lidando com a minha própria inclinação ou dificuldade? Eu diria, meu amigo, não precisa responder, faz o que está em Efésios 6, Entendeu? Você não precisa ficar, olha, eu vou ligar para não sei quem para resolver isso, se é Satanás. Não, assim, faz o que está em Efésios 6. Como é que se vence ciladas e armadilhas de Satanás? Nós estudamos, nós tivemos uma série aqui, você pode retomar a série e ver cada um, não é? Cada questão que você veste, cingindo-vos da verdade, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Então você vai olhando cada questão e no fundo é, vocês vão resistir firmemente na fé. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem como jejuar, você tem como orar em todo o tempo no Espírito. E se chegar em um momento aonde eu vejo, isso aqui está correndo o risco de eu cair, eu vou pagar o preço e eu vou sair desse campo aqui. Porque este campo quer levar a minha família. Esta questão quer levar o que eu tenho mais de precioso, primeiro a minha comunhão com o Senhor e depois quer levar a minha família. Então nós temos que compreender que dardos inflamados do inferno virão com certeza contra você, mas você tem o libertador e você tem a palavra de Deus para combater aquilo que se levanta contra você. Então o fato de você ser liberto em Jesus não te dá isenção do rodear de Satanás. Agora, algo importante que eu queria caminhar para o final. Ser liberto por Cristo nos permite nos apropriarmos da liberdade em todos os campos da vida. E eu diria que esse campo aqui é onde muitos crentes ficam, muitas vezes permanecem, mesmo tendo Cristo como libertador. Porque existem questões em nossas vidas que o Senhor nos entrega a palavra, nos entrega irmãos para atuar, nos entrega pastores, e eu devo cooperar com o processo. E eu decido ficar naquele mesmo lugar. Eu já vi muitas vezes a questão de uma mulher dizer assim, crente em Jesus, dizer assim, o casamento da minha avó gerou adultério e separação. O casamento da minha mãe gerou adultério e separação. Eu não vou me casar. Prefiro me casar com Jesus. Agora sim. Que Jesus é esse? Que não pode te dar uma nova história? Que não pode te dar um novo casamento? Que não pode te dar um percurso que mude uma linhagem, uma família, se Ele está te separando para tal, para fazer com que Ele é a luz do mundo e você é luzeiro agora, para tornar conhecido que existe mudança na história. Homens que levam o ciúme doentio, que vivenciou em sua casa e por si só da família anterior, e mesmo em Cristo insiste em alimentar uma insegurança profunda, que traz a briga e a contenda para o seu lar, mesmo casado com uma mulher que se mostra com obras e testemunho de Cristo, mas a mente não está liberta, porque a mente está evocando o passado maligno que Cristo já libertou. E quando você está diante desta pessoa, a liberdade não está nas mãos de Satanás. A liberdade está no teu coração, crê na liberdade que Cristo dá. Porque muitas vezes nós não queremos nos apropriar daquilo que tenho. Cristo me tirou do império das, Deus me tirou do império das trevas e me colocou no reino do seu filho amado Jesus. Mas a minha mente está querendo chegar para Deus e dizer, tu me tiraste de lá para quê? Para morrer aqui? A nossa mente quer fazer o mesmo com o Senhor Deus. Muitas vezes nós estamos vendo algo, seja na família, sendo no casamento, que só existe em um lugar. na insegurança e no campo das experiências passadas no seu próprio coração. Experiências passadas, irmãos, eu estou falando desta vida, tá bem? Só para garantir. Só para garantir. Porque senão pode ser que alguém diga, o pastor está dizendo que é das vidas passadas, irmão. As nossas experiências, irmãos, não eram desconhecidas pelo Deus que te chamou. Aquilo que você viveu não era desconhecido por aquele que te chamou. É Ele quem tem poder. Foi Ele quem foi te buscar. Foi Ele que já completou a obra. Mas aqui você pode desfrutar também desta liberdade. A mulher que o homem já disse para ela, você é bonita, você é preciosa, você é a que eu escolhi. Mas ela continua declarando ao marido palavras assim, complicadíssimas, por entender que ele não a valoriza, ou seja, há uma liberdade no campo da autoestima a ser conquistada. Aonde não é o noivo terreno que vai te dar, é o noivo que te comprou. Para isso, muitas vezes a expectativa de liberdade não pode estar no cônjuge, mas está em Cristo, o libertador, porque senão você leva um embaraço para a família e para a casa. São homens, ou até mesmo mulheres, pedindo para que se faça na cama coisas que contrariam ao Senhor e chamam as trevas para a sua casa e para o leito que deveria ser santo, simplesmente para satisfazer coisas que viviam na vida anterior ou nos filmes que vêm. Casal crente, evocando a quem para o seu leito? Evocando quem para o seu quarto? Como se prazer não tivesse limites. É claro que prazer tem limites. O prazer tem limite dentro das cercas que o Senhor mesmo deu para o casamento. Porque quando eu busco uma fonte de prazer maior e que desagrada a Deus, e eu quero que o meu cônjuge satisfaça, isso só tem um problema que necessita de liberdade. Eu não tenho o meu prazer em Jesus. E então, alguém vai ter que satisfazer esse prazer que nunca termina. E vamos ver onde vai parar, por meio daquele que Ele mesmo te incita, que é Satanás, e Ele mesmo prepara o colchão para você cair. Ele mesmo puxa o colchão que estava quentinho, bem gostosinho, depois ele puxa para você sentir o peso do concreto. Nós temos que olhar para nós e entender o que a palavra está dispondo que eu ainda preciso me libertar. Coração que coleciona mágoas em cima de mágoas, tem que pegar um caderno para ver tudo o que você tem a dizer sobre, muitas vezes, sobre um filho, o filho sobre o pai, a filha sobre a mãe. Tem uma lista de coisas para colocar, porque você anota cada ação contrária que a pessoa faz contra você. Não há diálogo que resolva, porque você não conhece o perdão. Sabe por que você não conhece o perdão? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, para a gente findar. Eu trabalhava no McDonald's, eu tomei um soco no meio do nariz, né? Eu conto essa história para vocês no outro dia. Mas eu tomei um soco e aí veio um grupo para avaliar aquela situação toda. E eu disse para ele, né, eu te perdoo, eu sei o que aconteceu, eu te perdoo. E naquele instante que eu disse assim, eu te perdoo, eu sabia que nada ia mudar no meu nariz, entende? Meu nariz já tinha tomado soco, já tinha escorrido sangue, o raio-x mostrou que era ficou meio tortinho. Aquilo não mudou, porque quem perdoa paga um preço. Entende? E muitas vezes nós queremos perdoar, como se não tivesse um pedágio, um preço a pagar. Quando você perdoa o teu cônjuge porque falou algo que te machucou, a questão não tem como tirar o dia em que ele disse a palavra, mas você pagou um preço em crer na palavra e dizer: isso ocorreu, mas eu perdoo. Se não fosse assim, que perdão é esse, irmãos? Entende? Então, muitas vezes, por nós não compreendermos que o perdão, ele também tem um preço. Por isso é que eu consigo, muitas vezes, olhar o outro com o olhar do perdão, porque eu não estou olhando ele pela linha do que ele me fez, mas eu estou olhando ele pela linha do que Cristo fez por ele. É pela linha do que Cristo fez por ele. E se Cristo fez por ele, mesmo assim o recebe e o ama, quem sou eu, um mero pecador, para não perdoar? Queridos, eu quero fechar lembrando a vocês de um texto, um versículo, que eu gostaria muito que vocês sempre se submetessem a esse texto, porque ele é real. Ele está em Hebreus 4, 12 e 13, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não há nada, absolutamente nada, que não possa ser alcançado por essa espada que é a palavra de Deus. Ela fala, ela indica, ela sinaliza, ela trabalha no coração do pecador, mas eu diria, no momento em que o Espírito e a palavra falar, não endureça o vosso coração. Na relação em família, na relação com irmãos, na relação com o outro, em tudo o que tu tens a fazer, escute o que a voz de Deus tem a dizer. Talvez você ainda tenha até mágoa de Deus. Tirou meu pai, nem conheci. A voz dele cura e a presença dele cura. Talvez passou muito do tempo e você não casou. E tem mágoa no seu coração por isso. Eu diria, você tem a quem deitar a sua cabeça no ombro dele, de Cristo, e receber tudo aquilo que tem na presença dele e os propósitos que ele tem para a sua vida da forma que está. É muito difícil se submeter à vontade de Deus, mas eu diria, só se submetendo a verdadeira vontade de Deus é que é possível conhecer o quanto ela é boa, perfeita e agradável. A sua vida não precisa ser a repetição da vida do outro. Pode ser a vida que Deus deu para você e para que dessa forma você honre e glorifique o nome dele. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar. Bendito seja o Senhor, Pai. Nós nos colocamos diante da tua presença. Tu és bendito, tu és forte, tu és poderoso. Que a tua presença e o teu Espírito se manifeste com poder aqui na vida de cada um. Eu sei que a tua palavra tem poder, eu sei que a tua palavra liberta, eu sei que a tua palavra transforma, mas que cada um que aqui está possa ser tocado pelo seu poder e pela sua presença. Nesse instante, se existe alguém aqui entre nós, aqui em nossa comunidade, que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, não só como libertador, mas como Senhor e Salvador, mas nesta manhã, aquilo que você tem ouvido da parte de Deus, você diz assim: eu quero me render a esse Jesus. Tem alguém nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão para que a gente possa ver você, tornar conhecido em nossa família que você está se entregando a Jesus. Tem alguém nesta manhã? Levante a sua mão para que a gente consiga enxergar, ver você. Tem alguém? Não? Se você está acompanhando pela internet, ou você está aqui entre nós, mas não levantou a mão, mas entregou a sua vida a Jesus, nos procure, para que a gente possa indicar a você os próximos passos, tá bem? Pai, conduz a caminhada do seu povo, conduz o coração do seu povo, guia a cada um deles em teus caminhos, os abençoe, que o amor de Deus, a graça do Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações, a comunhão do Espírito de Deus, seja com todos eles, em abundância, não com poucas porções, com porções generosas, sobre a casa, a família, o trabalho, as escolhas, que bendito seja o nome do verdadeiro libertador na vida de cada um deles. Esse nome é conhecido para nós, esse nome é Jesus, amém, amém, queridos. Que Deus abençoe, boa semana, viu? Caminhem com Cristo, pela graça de Deus.